Pode não acontecer, as eleições o diriam, mas é provavelmente menos certo que nessa altura. E está aqui a defender o mesmo que defendia nessa altura. Portanto, senhores deputados da direita, não, nem todos são iguais, nem todos estão obcecados com taxos ou a pensar em taxos quando pensam na regionalização. Pelo contrário, o que me espanta é porque raio, porque diabo, não dizemos o óbvio. Todos vocês, caras e caros colegas deputados, sabem que basta andar pelo país, falar com um autarca, falar com um bombeiro, falar com um diretor do hospital e a conversa da regionalização aparece passado 2 minutos. É evidente que é um debate a fazer, façamos esse debate com os portugueses, tenhamos a coragem de os ouvir e depois de seguir o que nos disserem. Nós não temos medo. E mais, uma geração entre referendos é um intervalo mais do que cauteloso para voltar a perguntar a opinião ao povo. No Reino Unido, fala-se de refazer o referendo do Brexit, que faz hoje, ou por estes dias, 10 anos, e não se considera que é tempo a mais. Há muita gente a dizer que uma década é suficiente. Quando se comete um erro, muitas vezes volta-se atrás. Aqui não sabemos se foi ou não, mas está mais do que na altura de perguntar às pessoas. Eu sou um lisboeta regionalista. Aliás, o que me espanta é que haja muita gente que vem das concelhias e das distritais por esse país fora e quando entram na máquina do partido deixam de ser regionalistas. Porque, não tenhamos ilusões, as CCDRs são uma sigla. As pessoas sabem o que é a freguesia, sabem o que é o seu concelho, conhecem o Presidente de Câmara, não sabem o que é essa sigla, não sabem quem manda nela, não têm responsabilização democrática e, portanto, se o povo não conhece, tenhamos então coragem de dizer ao povo o que é que poderíamos fazer de diferente. O contrário do centralismo não é um dia passar a doença do centralismo ou Lisboa convencer-se que tem que dar poder. O contrário do centralismo é a capitalidade das regiões. O país é centralista porque tem só uma capitalidade e precisa ter mais do que uma. Por isso, senhores deputados, deixemos de ser um Parlamento que não decide. Vamos ouvir os portugueses sobre a regionalização.
Obrigado. Intervenção? Sr. Deputado Alfredo Maia, PCP, para uma intervenção.
Senhor Presidente, senhores deputados, os adversários da regionalização têm lançado mão de toda a sorte de desculpas e de todo o arsenal de mitos para impedir a criação das regiões administrativas e travar o passo ao progresso que se impõe. Um dos mitos é o da divisão do país e do risco para a unidade nacional, quando as regiões serão um instrumento de facto de unidade e de solidariedade nacional com as respostas às aspirações das populações através de órgãos com autonomia e recursos para enfrentar os problemas, diminuindo as assimetrias de desenvolvimento. Dizem que as regiões representarão maior despesa, nova burocracia e novas clientelas, mas esquecem que as burocracias regionais nas comissões de coordenação e desenvolvimento regional, que se imiscuem no funcionamento dos municípios e que discutem e gerem os fundos comunitários em nome das regiões, não têm legitimidade democrática para tal. Dotados de órgãos democraticamente eleitos, as regiões nada terão a ver com os cargos de nomeação central ou negociados com o Poder Central, presidentes, vice-presidentes, e os edifícios onde funcionarão devem ser transferidos das comissões de coordenação e de outros serviços periféricos dos ministérios para as novas regiões. Ou seja, os custos das regiões administrativas não deverão ultrapassar os encargos atuais da administração desconcentrada. Dizem também que as regiões podem prejudicar os municípios, mas quem o diz não sabe que a Constituição impede, artigo 257, que os poderes dos municípios sejam afetados pela regionalização e contrapõe o fortalecimento dos municípios e do associativismo municipal como alternativa. Mas são os mesmos que nunca levantaram a voz pelo reforço do poder local e contra aos ataques de que é alvo. Ninguém mais do que o PCP se tem batido por mais meios para as autarquias e ninguém mais do que o PCP tem defendido a institucionalização das regiões. Alegam que Portugal tem um território limitado e que as regiões não teriam a importância que revestem noutros países, mas escondem que países com a dimensão e população semelhantes, ou até menores, como a Dinamarca, a Bélgica, a Holanda ou a Áustria, estão regionalizados. Há ainda quem venha com a cantiga de que o debate sobre a localização das capitais das regiões vai cavar divisões. Não fugimos à questão, senhores deputados, mas reafirmamos que cabe aos municípios e às populações a palavra determinante na distribuição geográfica dos serviços no interior das regiões. Em muitos casos, as atuais capitais de distrito não deixarão de contar para a distribuição mais racional de recursos. De resto, o PCP tem defendido estruturas polinucleadas para o poder regional, como garantia de justa repartição geográfica e equidade na região. Há quem agita a ameaça do surgimento de forças ou de chefes antidemocráticos. Mas o que é certo é que nem sempre as eleições, das escolhas autárquicas às presidenciais, chegam aos resultados mais convenientes para as forças democráticas e de esquerda mais consequentes, como é o PCP, e muito menos se pode abdicar do sufrágio universal como forma mais adequada no nosso sistema político-democrático. É preferível, de facto, criticar e responsabilizar eleitos que não cumprem os seus deveres perante as populações, a funcionários sem rosto, nomeados pela Administração Central, que decidem nos gabinetes os problemas das regiões e a aplicação de muitas centenas de milhões de euros. Mentindo, diz-se ainda que a criação das regiões não reduz disparidades de desenvolvimento. Ora, a criação das regiões não é uma guerra entre a província e a capital, entre o litoral e o interior, ou entre Lisboa e o Porto. Antes possibilitará uma mais justa distribuição e uma mais eficaz gestão dos investimentos, com consequências positivas na fixação e distribuição mais harmoniosa das populações, no ordenamento do território e na distribuição das estruturas e equipamentos, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pois, Sr. Deputado Ricardo Lima, do Partido Socialista, se faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há uma ideia simples que devia orientar este debate. Quanto mais próximo está o poder das pessoas, melhor conhece os seus problemas e melhor consegue responder-lhes. E todos nós sabemos isto. Sabem-no os autarcas, sabem-no os presidentes de junta, os presidentes de câmara, sabem-nos aqueles que todos os dias recebem cidadãos à porta, ouvem queixas concretas, conhecem as ruas, as covas, os transportes, os centros de saúde, as empresas, as associações e as famílias. Falo também desta matéria com experiência de quem tem exercido funções autárquicas e conhece de perto a realidade dos territórios. E digo-o a partir de uma realidade urbana e central do país, que é Lisboa. O que demonstra que esta não é uma discussão apenas sobre alguns territórios. É uma discussão sobre a forma como nos organizamos e como organizamos o Estado para responder melhor às necessidades de todos os portugueses. Essa experiência ensina-nos algo simples. As políticas públicas produzem melhores resultados quando quem decide conhece diretamente os problemas, as necessidades e as expectativas das populações. O poder local democrático é talvez o melhor exemplo de que a proximidade funciona. Não é perfeito, nenhuma instituição o é, mas é próximo, conhece o território, dá a cara e responde perante as pessoas. E é precisamente essa lógica de proximidade, responsabilidade e conhecimento real dos problemas que deve estar no centro da discussão sobre a regionalização. Porque regionalizar não pode ser visto como criar mais um nível burocrático, mais uma estrutura pesada ou mais lugares políticos. Essa é a caricatura fácil para alguns, mas não é essa a discussão séria. A verdadeira pergunta é outra. Queremos um Estado mais distante ou um Estado mais próximo? Queremos decisões tomadas sempre a partir do centro ou queremos territórios com voz, mais capacidade, mais responsabilidade e sobre aquilo que nos diz respeito? Portugal continua a ser, aliás, um país excessivamente centralizado. E quando um país é demasiado centralizado, há territórios que ficam para trás, não por falta de capacidade, não por falta de pessoas, não por falta de ambição, mas porque as decisões chegam tarde, chegam longe e muitas vezes chegam sem conhecer suficientemente a realidade concreta de cada região. Importa igualmente recordar que Portugal é um país diverso. Os desafios enfrentados por diferentes regiões não são necessariamente os mesmos. Essa diversidade territorial exige capacidade de organização, de coordenação, de conhecimento e de realidade local e mecanismos que permitam adequar as respostas públicas às características específicas de cada território. Porque nem todos os territórios enfrentam os mesmos desafios. E mesmo quando enfrentam problemas semelhantes, as respostas não são necessariamente sempre iguais. As prioridades do Algarve, por exemplo, não são necessariamente as prioridades do Alentejo. Os desafios do Norte não são exatamente os mesmos da área metropolitana de Lisboa. E as soluções que fazem sentido para um território podem não ser as mais adequadas para outro. É precisamente por isso que esta discussão não é apenas sobre proximidade também. É também sobre conhecimento da realidade, capacidade de adaptação e adequação das políticas públicas às necessidades concretas de cada região. É por isso que esta discussão não deve começar pelo medo. Deve começar pela pergunta certa. Como organizamos melhor o Estado para servir melhor as pessoas? A regionalização, se for bem desenhada, não é um fim em si mesmo. É uma ferramenta absolutamente crucial. Importa também distinguir os diferentes níveis da administração pública e compreender o papel específico que cada um desempenha, nomeadamente os municípios, as freguesias, as entidades intermunicipais, organismos regionais e a administração central, como respondem às escalas distintas de intervenção de cada um e enfrentam os desafios que são diferentes. E só faz sentido se servir para aproximar decisões, melhorar serviços públicos, reforçar a coesão territorial, combater desigualdades regionais e responsabilizar democraticamente quem decide, o que não acontece hoje. Esta, aliás, é também uma discussão sobre transparência e responsabilização. Os cidadãos devem compreender quem decide, quem executa e quem responde pelos resultados das políticas públicas. Uma administração pública clara e compreensível fortalece a confiança nas instituições democráticas. Em qualquer modelo, aliás, de organização administrativa, a clareza na atribuição de competências é um elemento essencial para o bom funcionamento das instituições. Os cidadãos devem conseguir compreender quais são as responsabilidades de cada entidade pública, quais são os seus poderes de decisão e quais os mecanismos existentes para acompanhar e avaliar a sua atuação. Essa clareza é igualmente importante para reforçar a prestação de contas. Quanto mais compreensível for a organização das responsabilidades públicas, mais fácil se torna identificar quem decide, quem executa e quem responde pelos resultados alcançados. E quando os cidadãos compreendem melhor o funcionamento das instituições, tende também a reforçar-se a confiança no sistema democrático e na capacidade das instituições responderem aos desafios coletivos. Por isso, o referendo não pode ser um ponto de partida, tem de ser um ponto de chegada. Primeiro discute-se, primeiro ouve-se, primeiro explica-se, primeiro clarifica-se competências, meios, responsabilidades, mapas, custos e benefícios. Só depois se pede aos portugueses que decidam. Não se pede ao país que responda uma pergunta antes de conhecer a proposta. Isto não é democracia informada, isso é começar pelo fim. O que o Partido Socialista hoje propõe é exatamente o contrário. Uma discussão séria, aberta, participada e territorialmente equilibrada. Uma discussão que envolva municípios, freguesias, comunidades intermunicipais, CCDRs, a academia, as associações, parceiros sociais e cidadãos. Porque quem vive nos territórios tem de ser chamado a discutir o futuro dos territórios. O que está em causa é garantir que a organização administrativa do Estado acompanhe a evolução do país, das suas necessidades e dos desafios que enfrenta. As sociedades transformam-se ao longo do tempo. Alteram-se os padrões demográficos, as dinâmicas económicas, as formas de mobilidade, as exigências dos cidadãos e os desafios colocados aos serviços públicos. Nesse contexto, é natural que os Estados reflitam periodicamente sobre a forma como organizam a sua administração e como distribuem responsabilidades entre os diferentes níveis institucionais, procurando garantir que as estruturas públicas continuam adequadas às necessidades do presente. Trata-se de refletir sobre a forma como as instituições podem responder melhor às exigências dos cidadãos, assegurando simultaneamente coesão territorial e qualidade dos serviços públicos. No fundo, esta é uma discussão sobre democracia, sobre proximidade, sobre pessoas, sobre confiança. Aproximar o poder das pessoas não enfranquece o Estado, torna-o mais inteligente, mais justo e mais capaz. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.